Bem-vindos ao The Debate, onde a gente traz sempre uma exploração intelectual bem rigorosa, analisando múltiplas perspectivas sobre as complexidades do nosso tema de hoje.
É um prazer estar aqui de novo.
E, para começar, sabe quando um cirurgião entra numa sala de cirurgia? A anatomia do corpo humano está, tipo, rigorosamente mapeada, né?
Sim, as regras biológicas ali são muito claras.
Exato. Se tem um erro, existem consequências atreladas à imperícia ou à negligência. Mas o cirurgião sabe exatamente onde começa e onde termina uma artéria. O limite da ação dele é muito tangível, sabe?
Quando a gente olha para a administração pública, parece que a gente exige que esse mesmo profissional opere um paciente cuja anatomia muda, tipo, 5 anos depois da cirurgia.
Nossa, sim, uma mudança retroativa.
Pois é, tudo dependendo do humor ou da inclinação filosófica do auditor que estiver lendo o prontuário lá no futuro.
E é exatamente nesse centro nervoso que a gente vai operar hoje. O nosso foco é a nova estrutura jurídica das contratações públicas no Brasil, consolidada pela Lei 14.133.
A famosa nova lei de licitações.
Isso. E mais especificamente, a responsabilização civil, administrativa e, sobretudo, a responsabilização criminal dos agentes públicos.
Que é onde o bicho tá pegando.
Exatamente. A questão central que a gente vai debater hoje é super clara: a intensificação dessas penalidades e a criminalização rigorosa na nova legislação promovem uma administração pública mais eficiente e profissional?
Ou será que elas simplesmente paralisam a máquina do Estado através de, sabe, um medo excessivo e de ambiguidades legais?
A minha posição sobre isso é muito clara. Eu defendo que a responsabilização estrita e a tipificação penal, que agora estão lá direto no Código Penal, são ferramentas dolorosas, sim.
Dolorosas até demais, eu diria. Mas olha, elas são absolutamente indispensáveis. A gente precisa disso para forçar o planejamento estrutural e colocar um fim nessa era de impunidade e de improviso nas compras governamentais. Eu estou muito segura dessa visão.
É. E eu venho de um lugar completamente oposto. Eu argumento que essa legislação se afogou num punitivismo totalmente desproporcional.
Desproporcional.
Muito. Ela ignora por completo a realidade empírica, sabe? O dia a dia caótico e sem recursos da imensa maioria dos municípios brasileiros.
Entendo o seu ponto.
O excesso de criminalização, usando termos jurídicos super vagos, fere princípios fundamentais, cria um ambiente de terror que sufoca a eficiência administrativa, gerando o que a gente chama de apagão das canetas. Tá, mas vamos olhar para a mudança de paradigma que a Lei 14.133 trouxe. Ela substituiu a antiga 8.666, né? E a lei acerta no alvo ao compilar os crimes licitatórios dentro do próprio Código Penal.
Acerta em partes.
Acabou aquela história de legislação esparsa, onde o sujeito operava nas sombras da ambiguidade. Mas a mudança real, a que afeta o comportamento mesmo, é a gravidade da punição.
Que subiu de forma assustadora.
Sim, a gente saiu de um cenário de penas de detenção.
Que muitas vezes davam em regime aberto.
Exato, regime aberto, semiaberto ou conversão em cestas básicas, e saímos disso para penas de reclusão de 4 a 8 anos em casos como contratações diretas irregulares.
O que é um salto gigantesco.
E por que isso importa? Porque uma pena base de reclusão dessa magnitude significa que o condenado já pode entrar direto no sistema penitenciário em regime fechado. É a mal pancada severa.
É uma guilhotina, na verdade.
Mas veja bem, eu defendo que é uma estrutura justa, porque ela traz um escudo muito robusto para o servidor, que é a exigência do dolo. No âmbito criminal, o Estado precisa provar a vontade deliberada, tipo consciente, de cometer o ilícito.
Na teoria.
E no âmbito administrativo, a régua é o erro grosseiro, um conceito lá da Lindbergh. Ou seja, a lei protege quem comete um lapso humano natural, mas pune com o peso máximo a má-fé e a negligência.
Olha, você fala em escudo robusto, mas me parece que você está entregando um escudo de papelão para o servidor e atirando nele com uma bazuca.
Uma bazuca, aí você está exagerando.
Não tô, não. A intenção de proteger o dinheiro público é evidente, claro, mas classificar essa legislação como calibrada é ignorar a assimetria brutal de poder que existe.
Assimetria entre quem?
Entre quem julga, lá no conforto de um gabinete climatizado em Brasília ou na capital, e quem opera a lei na base, no interior do país. A falha central dessa legislação está no desrespeito ao princípio da taxatividade.
A precisão da lei.
Exatamente. O direito penal, por lidar com a liberdade humana, o bem mais precioso, ele exige precisão matemática. O cidadão precisa saber milimetricamente qual conduta leva ele para a cadeia.
E você acha que a nova lei não faz isso?
Lógico que não. O que a nova lei entrega? Termos altamente subjetivos, fluidos, elásticos. E além da taxatividade, a gente tem a violação do direito penal como última ratio.
A última instância.
Isso. O direito penal deveria ser a última fronteira de punição do Estado, usado só quando tudo mais falha para as condutas mais repugnantes. Transformar falha de rito administrativo em risco de prisão de regime fechado não moderniza o Estado.
Ah, discordo.
Só garante que os melhores profissionais fujam dessas funções correndo.
Você pinta um quadro super dramático do encarceramento, sabe? Mas está ignorando o outro lado da balança. O direito administrativo e o direito civil falharam miseravelmente no Brasil.
Falharam, mas...
Se multas ou processos administrativos assustassem corruptos, a gente não estaria tendo essa conversa hoje. Simples assim.
Mas observa a aplicação prática disso na lógica do Estado. Tem uma metáfora famosa no meio jurídico, né? A do direito penal no trono, todo boladão.
Ah, sim, clássica.
A imagem é assim. O direito administrativo é o sujeito mais fraco que tenta organizar a casa. O direito civil tem um pouco mais de força, mexe no bolso. Quando os dois falham, o Estado se desespera.
E chama o fortão.
Exato. Sobe a montanha e chama o direito penal, que é o sujeito musculoso injetado de esteroides que resolve os problemas jogando as pessoas numa cela superlotada. A lei atual banaliza esse direito penal boladão.
Como que ela banaliza?
Olha para um dos crimes tipificados. Admitir a licitação em empresa ou profissional declarado inidôneo. Pensa na mecânica prática disso. Um pregoeiro, no meio de uma montanha de certidões, ele deixa passar a participação de uma empresa que estava com uma suspensão ativa. Até que ponto encarcerar esse servidor junto com homicidas resolve o problema do Estado?
Resolve tirando a sensação de impunidade.
Mas se a gente aplicar uma sanção administrativa severa, digamos, a perda do cargo público somada a uma multa equivalente a 10 anos da remuneração dele, a gente já destruiu a vida financeira e profissional desse sujeito. Por que inflar o sistema carcerário para punir falha de procedimento?
Porque a multa e a admissão já estavam na mesa antes. E tipo, elas foram precificadas pelos fraudadores.
Precificadas?
Lógico. O sujeito que direciona uma licitação sabendo que a pior coisa que pode acontecer é ser exonerado e pagar multa, ele faz um cálculo de risco muito simples. A corrupção vale a pena financeiramente.
Você acha que ele não liga para a multa?
Ele não paga do próprio bolso. O grupo empresarial que patrocina ele cobra essa multa e garante o futuro dele na iniciativa privada. A ameaça real de passar de 4 a 8 anos em regime fechado é o que muda a química cerebral do servidor.
Não sei não.
Pensa comigo. O prefeito vira para o agente de contratação e diz: dá um jeito de essa empresa aqui ganhar. Se o risco é só administrativo, o agente cede. Se o risco é a penitenciária, o agente bate o pé e diz não. A gente precisa do direito penal boladão.
Por quê?
Porque o crime do colarinho branco em licitações usa terno, gravata e planilhas complexas. Ele literalmente ri das sanções administrativas, entende?
Entendo. Mas a sua premissa presume que a ameaça de prisão afeta apenas o fraudador calculista. Esse é o erro fundamental do legislador punitivista.
Mas a lei protege o servidor comum, como eu disse. Tem o dolo.
E é aqui que eu preciso desmontar a sua tese de que a exigência do dolo protege o servidor comum. A falta de taxatividade envenena essa exigência de dolo.
Explica melhor.
Vamos olhar para o texto cru. O artigo 337 do Código Penal criminaliza a conduta de omitir, modificar ou entregar um levantamento cadastral em... E guarda essas palavras... relevante dissonância com a realidade.
Certo, o que é um baita problema se alguém falsifica.
Mas se coloca na cadeira de um engenheiro da prefeitura fiscalizando a pavimentação de uma estrada. O que é objetivamente uma relevante dissonância?
Ah, algo absurdo, né?
Será? Se a espessura do asfalto variar 5% por conta da temperatura do solo no dia da aplicação, isso é uma imprecisão técnica aceitável ou é uma relevante dissonância?
Bom, aí depende da perícia.
Exato. O conceito é um buraco negro semântico. Se a regra é fluida, o dolo passa a ser deduzido de forma fluida. O servidor não vai perder a liberdade com base numa ciência exata.
E sim com base na interpretação.
Isso. Com base no humor do Ministério Público ou do Tribunal de Contas daqui a 10 anos. Como você pede para um servidor municipal assinar um laudo técnico hoje, sabendo que a realidade dele pode virar crime na próxima década?
Olha, eu discordo completamente da premissa de que os órgãos de controle operam um vácuo de arbitrariedade, tipo com o único objetivo de caçar servidores. A relevante dissonância é um termo aberto, justamente porque a complexidade das compras não cabe num menu exato de proibições.
Mas deixa o servidor vendido.
É aí que entra a jurisprudência. E, mais importante, o planejamento técnico documentado. A lei faz uma separação nítida que o Tribunal de Contas da União, o TCU, já vem consolidando.
Consolidando como?
Pensa nos casos clássicos de terceirizados, como limpeza e vigilância. Orçar essas planilhas envolve cruzar dezenas de convenções coletivas, pisos, taxas de insalubridade. É um inferno tributário, concorda?
Um verdadeiro pesadelo, sim.
Pois é.
O TCU tem precedentes muito claros absolvendo pregoeiros que cometeram erros matemáticos na leitura dessas convenções, porque o tribunal reconhece a complexidade brutal da tarefa. O lapso humano não é crime.
Mas a linha é muito tênue.
O que o direito penal ataca é a falta de zelo completa. É, sei lá, assinar uma medição de obra atestando que um hospital está 100% construído quando só existe o alicerce no terreno de mato. A lei não exige perfeição divina, exige diligência.
Ah, mas o medo não lê jurisprudência consolidadora, minha cara. O medo reage ao risco da prisão imediata. E esse medo deforma o comportamento do agente lá na ponta.
De forma como?
A lei tenta profissionalizar.
A intenção declarada da nova lei era levar a gente para uma administração gerencial, né? Focada no resultado, no produto final, e não em anular um processo de milhões por conta de uma vírgula errada no edital.
Uhum.
Mas quando você coloca essa guilhotina penal sobre o pescoço do agente, você provoca um retrocesso violento para a burocracia defensiva. O servidor não olha mais para o interesse público, ele olha para o próprio CPF.
Eu acho que você está subestimando o servidor.
Deixa eu te ilustrar a mecânica disso com um caso recente no Tribunal de Contas do Estado, no Paraná. O TCE suspendeu uma licitação em Maringá para compra de papel A4. Veja o nível do absurdo.
Ah, o famoso caso do papel Chamex.
Isso. A prefeitura já usava o papel dessa marca. Todo mundo no prédio sabia que o papel era bom, que não atolava na impressora. Mas a empresa que venceu a licitação esqueceu de anexar uma declaração formal.
Um documento exigido no edital.
Sim, um mero pedaço de papel atestando a qualidade do produto que todo mundo já conhecia. O pregoeiro desclassificou essa empresa, que era a mais barata, e passou para a segunda colocada, que entregou a mesma marca de papel, mais caro, só porque tinha o documento.
E o TCE agiu perfeitamente ao suspender, porque isso é um formalismo exagerado que fere o espírito da nova lei. A própria lei proíbe isso.
O TCE agiu bem, mas analisa o porquê de o pregoeiro ter feito isso. Porque ele jogou dinheiro público no lixo desclassificando o mais barato.
Por desconhecimento da norma?
Não, por puro pânico. Na cabeça dele, o cálculo foi: se eu aceitar a proposta mais barata sem o documento para salvar dinheiro da prefeitura, um auditor em 2029 vai olhar para isso e dizer que eu quebrei a isonomia.
Ah, entendi o raciocínio.
Ele pensa: vão dizer que eu beneficiei uma empresa deliberadamente, que houve dolo, e o promotor vai pedir 5 anos de cadeia para mim. O apagão das canetas é isso. A burocracia vira um colete à prova de balas.
É, eu entendo o instinto de autopreservação, tá. Mas esse medo deriva de uma leitura muito pobre da própria lei. O artigo que trata das nulidades proíbe expressamente que se descarte a proposta mais vantajosa por conta de burocracia sanável.
Mas o medo fala mais alto.
O servidor tem o dever de realizar diligências para consertar esses defeitos. O rigor criminal não está ali para caçar quem tenta fazer a máquina andar. Sabe onde o rigor atua de verdade?
Onde?
No planejamento. É como se você quisesse que o município operasse como uma feira livre, comprando tomate no grito, enquanto a nova lei exige regras de controle de tráfego aéreo. É complexo. É. Mas a gente tem um orçamento gigantesco, não dá para operar na barraca de feira.
Sim, concordo com a necessidade de planejar.
Pensa nas compras de pequeno valor. a lei permite comprar rápido para não engessar o dia a dia, mas agora exige justificativa. Se o hospital ficou sem seringa hoje, você compra hoje, mas o diretor vai ter que explicar para o sistema penal por que não previu isso no plano anual.
Mas aí você esbarra na tensão intransponível entre a lei idealizada, né, escrita em Brasília sobre o paradigma de grandes ministérios, e a realidade material de onde essa lei aterrissa de verdade.
O município pequeno.
Isso. O legislador imagina que todo município tem uma pista de pouso internacional para usar sua analogia do tráfego aéreo, quando na verdade a maioria só tem uma estradinha de terra.
Ah, mas a lei traz ferramentas para lidar com isso.
A lei cria a figura do agente de contratação, que é o para-raios de toda essa responsabilidade penal. E o artigo 8º exige que essa pessoa seja um servidor efetivo concursado do quadro permanente.
E olha, essa é uma das vitórias mais profundas da nova legislação. É uma blindagem essencial para a integridade. Quem toma a decisão atrai a responsabilidade.
Blindagem teórica.
Não, prática. Se você coloca um cargo em comissão, um indivíduo nomeado pelo prefeito ontem e que pode ser demitido com uma canetada amanhã, essa pessoa não tem autonomia nenhuma.
Nisso eu concordo.
Ela não tem independência para olhar no olho do prefeito e dizer: essa licitação tem indícios de direcionamento e eu me recuso a assinar. O servidor concursado tem a estabilidade do cargo. Ele pode dizer não.
Olha, na teoria, num laboratório de ciência política, isso é irretocável. Mas desce para a realidade empírica de um município com 1.500 habitantes no interior de Minas ou do Nordeste.
Tá, a estrutura é menor.
Menor. O quadro de funcionários da prefeitura inteira se resume ao prefeito, meia dúzia de assessores, um contador terceirizado e dois auxiliares administrativos. Não existe uma equipe robusta de servidores efetivos qualificados.
É um desafio, de fato.
A segregação de funções, a ideia de que quem pede a compra não pode julgar e quem julga não pode assinar o contrato, isso é fantasia acadêmica quando as três funções são exercidas por pessoas na mesma mesa dividindo o mesmo computador.
Uhum. Mas tem que haver um esforço de adequação.
A situação é tão desconectada que o próprio TCU, no Acórdão 3.561, foi forçado a quebrar os próprios dogmas. O tribunal teve que engolir a realidade e permitir comissionados como agentes de contratação temporariamente.
Mas isso foi uma exceção, não a regra.
Quando a corte mais rigorosa do país precisa criar um contorcionismo jurídico para ignorar o artigo 8º, fica provado que exigir a norma estrita sob pena de cadeia é inviável no Brasil real, sabe? A mão do direito penal está esmagando prefeituras que operam no improviso por falta de recursos e não por corrupção.
Olha, o acórdão do TCU foi de fato um choque de pragmatismo, mas você está omitindo a condição estrutural que o tribunal impôs ali. A designação é temporária, mas exige um plano de ação real.
Um plano de ação no papel, né?
O TCU determinou que a prefeitura tem que deflagrar concurso público, estruturar convênios ou criar consórcios intermunicipais para centralizar as compras.
Certo.
A rigidez do artigo 8º, somada ao medo do regime fechado, é exatamente o que está forçando prefeituras que passaram um século na informalidade a modernizarem seus quadros. Gera dores de crescimento. Gera. É um tratamento de choque.
Um tratamento de choque para a prefeitura. Mas quem toma a descarga elétrica no peito é o servidor isolado, entende? O custo dessa tal dor de crescimento é pago com a liberdade do indivíduo.
É um fardo pesado.
Muitas vezes o cara assumiu a função por pressão da chefia para ganhar uma gratificação minúscula. Ele senta na cadeira e descobre que está jogando roleta russa com código penal. A gente joga o elo mais fraco num campo minado legislativo.
É, eu admito que é um cenário árduo, mas eu olho para as consequências de longo prazo. E aqui acho que a gente tem um ponto de convergência, sabe? Apesar da gente divergir no método, a gente concorda na solução prática para sobreviver a essa lei.
Ah, a solução de sobrevivência a gente concorda sim.
A unificação das penas e a gravidade da reclusão representam um ponto de não retorno. A ameaça penal é o motor da profissionalização. Você simplesmente não pode mais colocar um amador na cadeira porque o risco jurídico explodiu. E a única proteção é a capacitação radical e os regulamentos internos.
Exatamente. Aí nós encontramos uma convergência absoluta. O regulamento interno municipal deixou de ser um anexo burocrático, virou o equipamento de oxigênio do servidor.
Perfeito.
E não estou falando de pegar um modelo genérico da internet. A cidade precisa ter coragem de regulamentar como a lei se aplica à sua realidade microscópica. A lei pede pesquisa com 3 cotações. Mas e se a cidade só tem uma loja de material de construção e a próxima fica a 100 quilômetros?
O regulamento precisa prever isso.
Exato. Se o município não define no papel como opera as exceções, o que compõe a pesquisa local, ele está jogando a gente na cova dos leões. O regulamento bem feito afasta a tese de dolo ou erro grosseiro.
Porque prova que o servidor seguiu um rito oficial e não tirou da própria cabeça.
Justamente.
Excelente. A regulamentação local é o limite da interpretação do auditor lá na frente. Não há mais espaço para amadores assinando contratos milionários. E voltando à nossa imagem do começo, a nova lei tenta modernizar o hospital inteiro de uma vez só. Trocamos o bisturi por robôs com inteligência artificial.
É, mas esquecemos de checar a fiação elétrica da cidade pequena, né? Se ligar a máquina, dá curto-circuito. E o mais grave, avisamos ao médico que se a energia cair, ele vai preso.
É uma imagem forte. A transição já começou, na verdade. Agora resta observar como a jurisprudência vai equilibrar essa balança na próxima década. A grande questão é se o rigor extremo vai forjar gestores impecáveis ou só garantir que os nossos hospitais públicos fiquem vazios de quem tem a coragem de assinar uma compra.
É um belo dilema.
Fica a reflexão para vocês em casa. A gente se vê na próxima edição do Debate. Até mais!